Bezerra Hashem, da Flamedalit, Tratado de Zvachim. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Flamedalit, na 11ª linha de cima. Gufa. Vimos uma discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish no shiur passado. Vamos ver mais agora. Fala, Gmará Gufa. Também she'achal basar kodesh lifnei zrika. Como a gente sabe, quando a pessoa traz um sacrifício, o sangue tem que ser jogado no Mizbeach, para que seja permitido comer a carne do sacrifício. O dono que tem que receber uma capará, uma expiação também, ele recebe a capará quando o sangue é jogado no altar. Antes do sangue ser jogado no Mizbeach, é proibido comer a carne do sacrifício. O que acontece se uma pessoa impura come a carne do sacrifício antes do sangue ser jogado no Mizbeach? Então, se uma pessoa impura come a carne, depois que o sangue é jogado no Mizbeach, ele tem o castigo de karet. O que acontece se ele comeu a carne antes do sangue ser jogado no Mizbeach? Ele estava impuro. Deixa aqui chamar loquer, Rabbi Yochanan amar eno loquer. Deixa aqui diz, ele transigiu uma proibição e ele é castigado com as chicotadas. Rabbi Yochanan diz que não. Quando a Torá proíbe o impuro de comer carne do sacrifício, é numa situação que uma pessoa pura pode comer. Depois que o sangue é jogado no Mizbeach, a pessoa pura pode comer, fala a Torá, o impuro não pode. Mas se o impuro come a carne do sacrifício antes do sangue ser jogado no Mizbeach, ele não é chicoteado. Vimos no shiur passado que a discussão entre Shekish e Yochanan é como é que se explicam os psukim, Bechol Kodesh Lotigá, Yagzirah Shavah, Tumato, Tumato. Quem quiser revisar no final do shiur passado. Amarabai diz Abai, Machloka de Tumata Guf. A discussão entre Yochanan e Shekish é só num caso que a pessoa estava impura e comeu carne do sacrifício antes do sangue ser jogado no Mizbeach, mas a carne estava pura. Aval bitumat basar devra koloke. Já numa situação que a carne do sacrifício se impurificou antes do sangue ser jogado no Mizbeach, todos concordam, falar Abaye, que a pessoa que comeu é castigada com as chicotadas. Então, uma pessoa pura comeu carne do sacrifício impuro antes do sangue ser jogado no Mizbeach, fala Abaye, todos concordam que ele é chicoteado. Por quê? De amar kras vedo pasuk, ve abasar le rabode tzim ve levona, de lav neachilanino, afilo achi rabino kra. Fala Braita, que a Torá fala ve abasar, outra vez, a pessoa comeu a carne impura, mas a segunda vez veio incluir outras coisas também, além da carne. Fala a Braita, que se a madeira, a lenha do Betamidash se impurificou e a pessoa comeu, ele é castigado com as chicotadas. A levoná, uma especiaria que se misturava com a farinha para o sacrifício de Minhá, não é comida, é um perfume. E se vê da Braita, se a levoná se impurificou e a pessoa comeu, ele é castigado com as chicotadas. Então fala Abaye, se em situações que algo se impurificou do Betamigdash, mesmo que não é comida, e a pessoa comeu, ele tem as chicotadas, muito mais se a pessoa comeu carne impura, mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach, ele tem as chicotadas. Se a lei é que ele come lenha impura, ele tem as chicotadas, muito mais a carne, antes ou depois do sangue ser jogado. Então fala Abaye, a discussão entre Rabbi Yochanan e Shekish é só no caso que a pessoa estava impura e comeu carne do sacrifício pura antes do sangue ser jogado no Mizbeach. Verava, Rava discute com Abaye. Machloket bitumata guf. Nesse ponto ele concorda. A discussão entre Rabbi Yochanan e Shekish é no caso que a pessoa estava impura. Aval bitumat basar devra kolenoloke. Mas se a carne do sacrifício se impurificou antes do sangue ser jogado no Mizbeach, e a pessoa pura comeu e não tem as chicotadas. Mas então, por que Rava sustenta assim? Que todos concordam que se a carne do sacrifício se impurificou antes do sangue ser jogado no Mizbeach, a pessoa comeu, não é castigado com as chicotadas. Por que não? Fala Rava, quem mande locarina bebe tomato lá venichretá, locarina bebe abassara xerigá bechol também loyahe. Diz Rava o seguinte, temos duas coisas, uma em seguida da outra. Betumato lá venichretá. A pessoa comeu carne do sacrifício. Depois que o sangue foi jogado no Mizbeach e a pessoa estava impura, ele tem o castigo de karet. Então, o caso do castigo de karet é que a pessoa impura comeu carne do sacrifício depois do sangue ser jogado no Mizbeach. Então, farava a sequência da Basara Sherika Behol Tamiloyahe, que se refere à carne que se impurificou, também se trata do mesmo caso. A carne se impurificou depois que o sangue foi jogado no Mizbeach. Aí a pessoa comeu, ele é castigado. Mas se a carne se impurificou antes do sangue ser jogado no Mizbeach, e a pessoa comeu, não é castigado com as chicotadas. Por quê? Se trata que o sangue já foi jogado no Mizbeach. Então a sequência também. A proibição de comer e também o castigo, se a pessoa comeu carne do sacrifício impura, é só se o sangue já foi jogado no Mizbeach. Pergunta maravilha, marmar, na basada da bode de cima e levonar. Como a pai trouxe a braita? A Torá fala, vê a basar. Deve dizer, mesmo se a madeira do Betamidash, a lenha se impurificou, a pessoa comeu, tem as chicotadas. Então, muito mais se a pessoa comeu carne impura, mesmo antes do sangue ser jogado no Mizbeach, tem que ter as chicotadas. Por que Rava diz que não? Rava diz, todos concordam que não tem as chicotadas. Por quê? Responde a Mera, conforme Rava, esse caso que a lenha se impurificou é uma situação específica. A lenha foi santificada com um utensílio sagrado, um klisharet. A santidade dessa lenha é como de um sacrifício depois que o sangue foi jogado no Mizbeach. Então, num caso desses que a lenha foi santificada num utensílio sagrado e tem a mesma santidade do que um sacrifício, depois que o sangue é jogado no Mizbeach, nesse caso, se a lenha se impurificou e a pessoa comeu, ele é castigado. Assim como se o sangue foi jogado no altar e a carne do sacrifício se impurificou e a pessoa comeu, ele é castigado. Mas, se a lenha não foi santificada com o utensílio sagrado e se impurificou e a pessoa comeu, fará, ele não tem as chicotadas se ele comeu isso. Então, fala Mishnah, Kol sheyesh lo matirim, mishekarvu matirav. Kol sheyesh lo matirim, mishekidesh bekri. Temos sacrifícios que tem matirim, quando o sangue é jogado no Mizbeach, então isso permite o consumo da carne, digamos. Então, se depois que o sangue é jogado, a carne se impurificou e a pessoa comeu, ele tem o castigo de careta. Paralelo a isso, temos situações de enomatirim, a lenha. A lenha não tem matirim, não tem nada que se faz com a lenha para permitir a pessoa de comer a lenha. O que acontece com a lenha é que se ela é santificada no utensílio sagrado, mexer que deixa beclim, e se impurificou e a pessoa comeu, ele é castigado. Mas antes disso, não. Tu falava assim também, no caso da carne do sacrifício. O sangue não foi jogado no Mizbeach ainda, e a carne se impurificou e a pessoa comeu, ele não tem as chicotadas. Itmar foi ensinado. O que acontece se a pessoa sacrificou no Bet HaMikdash um animal impuro? Por exemplo, um cavalo. Reshtekish chamava o quê? Fala Reshtekish, ele tem as chicotadas. Explica aqui. Reshtekish chamava o quê? Teorá entmealó. Fala Reshtekish, a Torá diz, sacrifique um animal puro, um animal kasher. Eu deduzo daqui, não sacrifique um animal não kasher. Então é uma proibição. Belava vai me relacer, loquinava. Fala este aqui, já a Torá falou dessa forma, se entende que tem uma proibição de sacrificar um animal não kasher, a pessoa sacrificou, transgrediu uma proibição, é chicoteado. Rabbi Yochanan amar, enoloke. Lava vai me relacer, enoquinela. Fala Rabbi Yochanan que não. A pessoa só é chicoteado se a Torá fala, não faça isso, e a pessoa fez. A Torá falou claramente a proibição, e a pessoa transgrediu. Aí ele tem as chicotadas. Mas se a Torá fala, sacrifique um animal kasher, não falou claramente, não sacrifique um animal não kasher. A Torá fala, sacrifique um animal kasher. Eu deduzo que é proibido sacrificar um animal não kasher, mas não é um lav. A Torá não fala claramente a proibição. O peso dessa proibição é só uma mitzvah ativa. Se a Torá fala assim, não sacrifique um animal não kasher, então é um lav, uma proibição clara. A pessoa que fez isso tem as chicotadas. Mas a Torá não fala assim. A Torá fala, sacrifique o animal caché. Eu deduzo, não sacrifique o animal não caché. Mas a Torá não falou claramente a proibição. Então não tem o peso de um lav. Tem o peso de uma mitzvah ativa. A pessoa que sacrificou o animal não caché, transgrediu uma mitzvah ativa, uma mitzvah tassê. E não é chicoteado, fala Rabi Yochanan. Meitiv, Rabirmia. Pergunta Rabirmia. אותה תאכלו, ולא בהמה טמאה. התורה פרה, como um animal kasher. Eu entendo, não coma um animal não kasher. Velava ba michlase ase. Fala a Bíblia claramente. Se a pessoa comer um animal não kasher, ele não tem as chicotadas, porque a Torá não fala claramente a proibição. Tem uma fala ativa da Torá. Coma um animal kasher. Eu deduzo que é proibido comer um animal não kasher, mas a Torá não fala a proibição claramente. Então não tem o peso de um lav. A pessoa que comeu um animal não kasher transgrediu a mitzvah ativa e não tem as chicotadas. Então você vê claramente contra a Lishna Kish. Amar Rabbi Yaakov e Rabbi Irmiah bar Tachlifa. Asber Allah. Foi Rabbi Yaakov para Rabbi Irmiah. Eu vou te explicar qual foi a discussão entre Rabbi Yohanan e Lishna Kish sobre um outro caso. Bevarim bimat medikura maluplik. Nesse caso que a pessoa sacrificou um animal não kasher no Betamigdash, todos concordam que ele não tem as chicotadas. Lishna Kish concorda com isso. Que plique bechaya. Na discussão e no caso que a pessoa sacrificou um animal selvagem. Então fala, Rabbi Yaakov, com uma breve dissença. A Torá fala uma linguagem ativa. Faça algo dessa forma. Eu entendo, não faça de outra forma. Mas se a pessoa fez de outra forma, ele transgrediu uma mitzvah ativa e não tem as chicotadas. A discussão entre Rabbi Yohanan e Rabbi Yaakov é no caso que a pessoa sacrificou um animal selvagem. Isso que foi ensinado. Rabbi Yohanan amar, ouvir bem assim. Fala Rabbi Yohanan, a pessoa sacrificou um animal selvagem, ele transgrediu uma mitzvah ativa. Ele diz aqui, chamar, e não ouvir pelo clum. Fala Rabbi Yohanan, ele não transgrediu nada. Conforme Rabbi Yohanan, é permitido sacrificar um animal selvagem. Explica como era. Rabbi Yohanan amar, ouvir bem assim. Conforme Rabbi Yohanan, a pessoa transgrediu uma mitzvah ativa. Por quê? Beimain, chayamon. A Torá diz, sacrifique um animal doméstico. Então, eu entendo, não sacrifique um animal selvagem. É uma proibição que eu deduzo da mitzvah ativa que a Torá falou. Então, tem o peso de uma mitzvah ativa, como a gente acabou de ver antes. Então, se a pessoa sacrificou um animal selvagem, fala Rabbi Yohanan, ele transgrediu uma mitzvah tase. Deixa aqui chamar, e não ouve a lave veloclo. Fala deixa aqui que não, ele não pecou. Porque a Ole Mitzvah diz, veja que a Torá deu uma mitzvah. Temos a mitzvah, a priori, de sacrificar um animal doméstico. Mas fala isso aqui, a pessoa sacrificou um animal selvagem, não pecou. Ele não cumpriu a mitzvah, mas não pecou. Metivra pergunta lá. E no Neymar, Korban Hashem Bema. Olha só essa breta. Se a Torá tivesse dito Korban Hashem Bema, sacrifique uma Bema, e nada mais. Aí tem o Meir Chayab e Chayab Bema. E vinha dizer, a Torá falou Bema. Bema sozinho é um animal, tanto doméstico quanto selvagem. Então eu diria que a pessoa pode sacrificar um animal selvagem. Se a Torá tivesse dito essa linguagem de Korban Hashem Bema, só Bema. Quem não tinha Neymar, como outro pastor fala, Zota Bema. Esse é um animal, Bema. Asher Tohelo, que vocês podem comer. Shor, Sek, Savim, Veseizim, Ayr, Vetzvi. A Torá menciona alguns animais domésticos, alguns animais selvagens. Dentro da categoria de Bema, então a palavra Bema inclui também animais selvagens. Então, Talmud Blomar, por isso a Torá fala no assunto do sacrifício, Bakar Vetzon, animais domésticos. Bakar Vetzon amar telecha velochaya. Então a Torá veio dizer, Bakar Vetzon, você vai sacrificar animais domésticos. Não animais selvagens. E a Roloia vim vem me vir kasher. Então eu já sei que a pessoa não tem a mitzvah de sacrificar um animal selvagem. O que acontece se ele sacrificou? Será que o sacrifício valeu? Ou é um sacrifício válido? Habemaz Edomé. Fala, camarada, um paralelo. Letalmit chamalo rabo, aveli chitim, devilo chitim e seuri. Xenokema virad varav, ela mocifa ad varav, e kasher. Uma parábola. O mestre falou para o seu aluno, me traga trigo. O aluno foi e trouxe trigo e também cevada. Ele não transgrediu o que o mestre disse, ele trouxe mais alguma coisa. Então tudo bem. Então talvez a Torá disse, sacrifique um animal doméstico. Se a pessoa sacrificou um animal doméstico e também selvagem, talvez tudo bem, também valeu. O sacrifício seria válido, talvez. Como nesse caso, o trigo da cevada que ele acrescentou. Talmud não apresenta, repete. Bakar vetzon, animais domésticos. Bakar vetzon amartilecha velochaya. Torá veio dizer, não sacrifique animais selvagens, só domésticos. Então, se vê que o sacrifício não vale. Animais de domé, essa situação parece com o seguinte caso. Letamit chamado rabo, alta vili elachitim. Viramos a página. Como num caso que o mestre falou para o seu aluno, só me traga trigo. O aluno trouxe também cevada. Ele transgrediu o que o mestre disse. Então aqui também, a Torá diz, só sacrifique animais domésticos, e a pessoa sacrificou também selvagens, ele sacrificou sacrifícios inválidos. Então, ele transgrediu essa mitzvah ativa, como Rabi Yochanan, então se vê claramente uma prova contra Reish Lakish. Reish Lakish diz que a pessoa pode sacrificar um animal selvagem, se vê da breta como Rabi Yochanan, que não. Continuamos. Zekulan de Kiblu. Vimos na Mishnah, o que acontece se o sacrifício foi abatido e não Kohen, por exemplo, recebeu o sangue do abate. Não Kohen válido. Kohen válido teria que receber, ou não Kohen recebeu. Então, fala a Mishnah, o sacrifício não se invalidou por causa disso. Esse sangue se invalidou porque foi recebido pelo não Kohen. Então, mas o sacrifício não se invalidou. Fala a Mishnah, o Kohen válido pode ir para o animal, pegar mais sangue do abate no pescoço do animal e jogar no Mizbeach. Fala a Mishnah, Baminei Reish Lakish mei Rabi Yochanan. Perguntou Reish Lakish para Rabi Yochanan. Vamos ver algumas versões da pergunta. A primeira versão é a seguinte. Pastor Malche Yaseh Shirai. O que acontece se o não-Kohen recebeu o sangue do abate e jogou no Mizbeach? O que acontece com o sacrifício agora? Será que o sacrifício se concluiu? E se concluiu de forma inválida, porque o não-Kohen jogou no Mizbeach? Então, não tem o que fazer com o resto do sangue? Ou será que não? Uma vez que foi um não-Kohen que jogou o sangue no Mizbeach, talvez isso não é levado em conta. Talvez o sacrifício continue válido, o Kohen pode pegar mais sangue do pescoço do animal e jogar no Mizbeach. Essa é a pergunta. Amarle, falou Rabi Yochanan para Reish Lakish, em zrikah osa shirayim, ela chut lezmano vechut lemkomo oilu meratzer lepigulo. Fala Rabi Yochanan, primeiro de tudo, respondendo a pergunta. Diz Rabi Yochanan, o sacrifício não se invalidou. O não Kohen ou um Kohen inválido pegaram o sangue e a pessoa jogou no Mizbeach. O Kohen válido pode pegar mais sangue do pescoço do animal e jogar no Mizbeach. O que o inválido fez não é levado em conta. Por isso, Rabi Yochanan, um caso que ele fez é levado em conta era a situação de Chutz Lezmano e Chutz Lemkomo. Uma pequena introdução e uma pequena revisão. Vimos já que quando o Kohen, digamos, abate o sacrifício com o pensamento de Chutz Lezmano, fazer algo referente ao sacrifício depois do prazo, ou num local proibido, Chutz Lemkomo, o sacrifício se invalida quando o sangue é jogado no altar. Antes disso, o sacrifício não se invalidou ainda. E, fala Rabi Yochanan, então, se vê que a parte mais relevante do sacrifício é quando o sangue é jogado no altar e invalida o sacrifício por causa de Chutz Lezmano e Chutz Lemkomo. Então, fala Rabi Yochanan, se o não Kohen, ele teve o pensamento de Chutz Lezmano e Chutz Lemkomo e jogou o sangue no altar, o sacrifício se invalida. Uma vez que esse ato de jogar o sangue é relevante e invalida o sacrifício por causa de Chutz Lezmano e Chutz Lemkomo, então assim também, se o não Kohen jogou o sangue no Mizbeach e teve esse pensamento de Chutz Lezmano e Chutz Lemkomo, o sacrifício se invalidou. Porque esse ato de jogar o sangue é relevante para invalidar o sacrifício por causa desses pensamentos inválidos de Chutz Lezmano e Chutz Lemkomo. Então, quando não Kohen joga o sangue com esse pensamento, o sacrifício também se invalida. Porque é um ato relevante, um ato de peso. Mas se ele jogou o sangue como sem nenhum pensamento, jogando o sangue querendo cumprir o sacrifício, Fala aí, meu cara, nada acontece. O sacrifício continua válido. Mas se ele pega o sangue e joga no Mizbeah com esse pensamento de Hutzlis, mas não custa como uma vez que a Torá disse que o ato de jogar o sangue invalida o sacrifício por causa disso, e invalida também nessa situação, mesmo que foi um não Cohen quem fez. O sacrifício se conclui de forma inválida porque foi um não Cohen que fez, e o Cohen não tem como salvar a situação. Razvid Matneachi, Razvid transmitiu esse diálogo de forma diferente. Ba mineira Ishtakish mira Biohana, perguntou Ishtakish para Biohana. Kos pasul mal sheyase shirai. O que acontece se o Cohen recebeu o sangue do abate? Um Cohen válido. O sangue é válido. E o Cohen levou o sangue para fora do Betamigdash. Invalidou o sangue. O que acontece com o sacrifício? Será que o sacrifício se invalidou por completo? E uma vez que esse sangue se invalidou e não tem o que fazer? Ou será que não? Esse sangue se invalidou, mas o sacrifício não. Então talvez o Cohen pode pegar mais sangue do abate e jogar no Mizbeah. Essa é a questão. Amale pasul guf mais vira lá. Perguntou a Milham para Ishtakish, o que você sustenta no caso de antes? Que o não Cohen pegou o sangue e jogou no Mizbeah. O que você sustenta? E pasul lo mais vejirá, encosto pasul name lo mais vejirá. Fala Milham, se você sustenta que quando o não Cohen recebe o sangue e joga no altar, o sacrifício não se invalidou, somente esse sangue se invalidou, mas o Cohen pode pegar mais sangue e jogar. Aqui também, se o Cohen leva o sangue para fora do Mizbeah, da Azara, esse sangue se invalidou, mas o sacrifício não. Então, fala Bilhah, a mesma coisa no caso de antes vai ser nesse caso. E como a gente viu antes, Bilhah aparentemente sustenta que quando o não Cohen joga o sangue no Mizbeah, o sacrifício não se invalidou. Então, a mesma coisa nesse caso, que se Cohen leva o sangue para fora da Azara, o sangue se invalidou, mas o sacrifício não. Rabbi Memidifti transmitiu um diálogo entre Abai e Rabba. Baminei, Abai Miraba. Perguntou Abai para Rabba. Kos mal sheaset haveru dahui o shirai. Temos duas situações no caso do sangue. Temos shirai e temos dahui. O sangue que sobrou. Digamos, o Cohen recebeu o sangue do abate, jogou no Mizbeah, mas sobrou sangue no utensílio. Isso é Shirayim, é o resto, a sobra. A sobra é jogada no Yesod, na base do altar. Temos a situação de Dahui, o sangue que é rejeitado. Quando o sangue é rejeitado, vamos ver um caso depois. Então ele não pode ser jogado no altar, tem que ser jogado no canal de água que passava no Betamigdash. O que acontece nesse seguinte caso? Pergunta a Abai para Rabba. O Cohen recebeu o sangue do abate em dois utensílios. Pegou o primeiro e jogou o sangue no altar. Ele jogou da forma correta o sangue no altar. O que acontece com o sangue do segundo copo? Será que o sangue do segundo copo é uma sobra, é shirayim e é jogado na base do altar? Ou será que não é rejeitado? Por quê? Esse sangue poderia ter sido jogado no altar e não foi. Foi rejeitado. Então talvez esse sangue se invalidou dessa forma de Dahui e tem que ser jogado no canal de água do Beit HaMikdash. Amalei respondeu Rabba, Plukta de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon ve Rabbanan. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon e os Chachamim discutiram sobre isso exatamente. Tenha falado a Braita. Lemala omer et damo ishpoch. Lemata omer vet kol dama ishpoch. Temos dois psukim no caso do sacrifício de Hatat. Primeiro pasuk é damo ishpoch. O sangue você despeja. O outro pasuk, todo o sangue você despeja. É kol dama ishpoch. Então, analisa bem essas duas linguagens. Minei le Hatat shekibel dama berba kosot. Minatan matana achat mizeh ou matana achat mizeh. Shekulam ishpachim la yesod. Fala bem do primeiro caso. Com relação ao sacrifício de Hatat. O sangue do Hatá tem que ser jogado nos quatro lados do altar. Então, fala a Breta o seguinte caso. O Cohen recebeu o sangue do abate em quatro copos, quatro utensílios sagrados. Pegou o primeiro utensílio e jogou no primeiro lado, sobrou um pouco. Pegou o segundo utensílio e jogou no segundo lado. Pegou o terceiro e jogou no terceiro lado, o quarto no quarto lado. Em cada um desses quatro copos sobrou sangue. Então, fala a Breta, de onde eu sei que esse sangue é shirayim? É uma sobra. E a sobra é jogada na base do altar. Tamud lomar vet kol dama ishpoch. Sobre isso eu falo, o pasuk, todo o sangue que sobrou você joga. todo o sangue que sobrou nos quatro copos você joga na base, no Yesod, do Mizbeach. Fala bem de um outro caso. Levando em conta o outro passo, bem da mão expor. E a Roma tem a bama tendo de coça errada e o Corão espachim no Yesod. Fala bem o que acontece na outra possibilidade. O Coen recebeu o sangue do Hadat em quatro copos. Pegou um copo e jogou nos quatro lados do altar. Será que o sangue dos outros três copos é jogado na base do altar como uma sobra? Tamor do mar ve damo ispor. A Torá fala ve damo limitando, não fala kol damo, fala damo. Mas nesse caso, a lei é diferente. Aqui é um ispach le esod ve nispachim lama. Ele pegou um copo e jogou nos quatro lados do altar. Se o sangue que sobrou nesse copo é jogado na base do altar, o sangue dos outros três copos foi rejeitado da Rui e é jogado no canal de água, porque poderia ter sido jogado no altar, mas foi rejeitado. O Coen, ele pegou um copo só e jogou nos quatro lados do altar, rejeitou o sangue dos outros três copos. O sangue rejeitado é jogado no canal de água na Amá. Assim disse Tanaká. Então, falaraba a mesma coisa do caso de antes. O Coen recebeu o sangue do sacrifício em dois copos, pegou um copo e jogou no altar. O outro copo é rejeitado e é jogado no canal de água, conforme Tanaká. Hachami. Rebezaber Rebbe Shimon Omer Minar Echatat Shekibel Dama Berbakos Odenotan Arba Matanot Mikol Sechat Shekolam Mishpachim Laesod. Fala Rebezaber Rebbe Shimon referente exatamente a esse caso. O Coen pegou o sangue em quatro copos, pegou um só e jogou nos quatro lados do altar. Da onde eu sei, fala Belazar, que os outros três copos, o sangue é jogado na base do altar. Talmud Amar Bet Koda Maishpor. Fala Belazar, do passo, todo o sangue que sobrou é jogado na base. Fala Belazar, todo o sangue, mesmo nesse caso que o Coen jogou de um copo no altar e não dos outros três copos. Fala Belazar, mesmo nesse caso, o sangue dos outros três copos é uma sobra. É Shirayim, é jogado na base. Então, falará a mesma coisa no caso de antes. No caso de Abaye, o Coen pegou um copo e jogou no altar. O outro copo é jogado na base do altar, no Yesod. Pergunta, Vektiv Vedamo Ishpor. Rebbe Azab Rebbe Shimon não levou em conta o outro pasuk, Vedamo, que limita. Não fala todo o sangue, fala o sangue. Um pasuk fala todo o sangue, outro um pasuk fala o sangue. Tanakama levou em conta os dois psukim. Rebbe Azab só levou em conta um pasuk de todo o sangue. O que ele faz com esse pasuk Vedamo? Amar Ravashi, é o lemão te shirayim shebetzavar bema. Explica Ravashi, conforme Rebbe Azab Rebbe Shimon, que o pasuk veio dizer é referente ao sangue do pescoço do animal. O sangue que sobrou do abate no pescoço do animal é sangue que é jogado no canal de água, não é jogado na base. Mas o sangue que sobrou nos utensílios, que o coelho recebeu o sangue do abate, o sangue que sobrou lá é jogado na base, fala Beza Berabishimon. Continuamos. Kibela Kasher Benatana na postura. A Mishnah traz três casos que a gente vai analisar agora. O primeiro caso é: o Coen válido recebeu o sangue do abate, Kabbalat Dam, e deu o sangue para uma pessoa inválida. Fala Mishnah, não tem problema que o Coen válido pegue de volta o sangue e jogue no altar. O sangue não se invalidou. Não só que o sacrifício não se invalidou, mesmo esse sangue não se invalidou. Um outro caso: o Coen recebeu o sangue com a mão direita, a mão certa, para o serviço. Passou para a mão esquerda. Fala a Mishnah que ele devolve a mão direita e jogue no altar. O sangue não se invalidou. Uma outra situação: o Coen recebeu o sangue no utensílio sagrado e passou o sangue para um utensílio laico. Fala a Mishnah, não tem problema, devolva o sangue para o utensílio sagrado e jogue no Mizbeach. Uma Betzricha. Esses três casos são necessários. Por quê? De Yashminan Passu, Lava Mina Mai Passu, também. De Hazel Avodat Tzibur. Se a Torá tivesse dito o primeiro caso, que a pessoa inválida recebeu o sangue, eu poderia pensar errado. Essa pessoa inválida deve ser que é um impuro. O coelho impuro pode sacrificar um sacrifício público. Então, talvez por isso, quando ele recebe o sangue não se invalida. Porque o coelho impuro pode sacrificar em certas situações. Assim que eu ia falar. A Balsamon não, mas eu poderia pensar errado. Que se o Coen passou o sangue da mão direita para a mão esquerda, o sangue se invalidou, porque não pode sacrificar com a mão esquerda. Quem é impuro pode sacrificar às vezes, mas a mão esquerda não. Então por isso fala a Mishnah, não, que mesmo nesse caso que o Kohen passou para a mão esquerda, o sangue não se invalida. Se a Mishnah tivesse parado por aí, eu poderia pensar errado. No caso da mão esquerda, o sangue não se invalidou. Porque encontramos uma situação que o Kohen usa a mão esquerda no Beit HaMikdash. No Yom Kippur, o Kohen Gadol pega o incenso, o Ktoret, com a mão esquerda para levar para o Kodesh HaKodeshim, leva as brasas com a mão direita, com a pá, e na mão esquerda a colher com o Ktoret. Então poderia pensar, por isso a mão esquerda não invalida o sangue. Porque encontramos uma situação que a mão esquerda é usada no serviço. Agora, Klicholo, então poderia pensar errado, que se o Kohen passou o sangue para um utensílio laico, e um utensílio laico nunca usado nos serviços do Beit HaMikdash, poderia pensar, ah, o sangue se invalidou. Fala Mishnah que não. Vias minan kli chol, jundechaz le kidushino. E se a Mishnah tivesse dito o último caso, do utensílio laico, poderia pensar errado. No caso do utensílio laico, o sangue não se invalidou, porque o Kohen pode santificar esse utensílio laico, e pode usar o utensílio laico para jogar o sangue no altar. Então, eu poderia pensar que, por isso, o sangue não se invalida se é passado para um utensílio laico. Então, por isso, eu poderia pensar errado, que se o Kohen passou para a mão esquerda, e a mão esquerda não pode jogar no altar, ou o Kohen passou para uma pessoa inválida, que não pode jogar nesse momento o sangue no altar, eu poderia pensar que o sangue se invalida. Tzricha fala a Mishnah que, em nenhum desses casos, o sangue se invalida. Pergunta, beleza, lei de Rui. Analisa aqui a Gemara essa lei. Vamos usar um dos casos. O Kohen recebeu o sangue com a mão direita e passou para a mão esquerda. Nesse momento, o sangue não pode ser jogado no Mizbeach. Está na mão esquerda do Kohen. Então, por que esse sangue não foi rejeitado? Da Rui. O sangue rejeitado se invalida. Então, por que não foi rejeitado? Ele, na mão direita, poderia ter sido jogado, foi passado para a mão esquerda, e não pode ser jogado nesse momento, foi rejeitado, e deveria se invalidar. Por que diz a Mishnah que o Kohen passe para a mão direita e jogue no Mizbeach? Maliravina de Ravashi, Achema Ravir Memidivti, Mishmed Rava, Fala Vina para Ravashi, assim disse Ravir Memidivti, em nome de Rava, Ramani, Hanana Mitzriu, de Leitl de Ruim, Fala, o sábio, a nossa Mishnah vai como Hanana Mitzri, que não sustenta essa lei de Dihui, não sustenta que um sacrifício que foi rejeitado se invalida. Detana fala breita, chala mitzri omer, afiru da becos me vicha virou mezaveglo. Com relação a o Seir Lashem e o Seir Lazazel do Yom Kippur. Como a gente sabe, tinham dois bodes, um bode era sorteado para Hashem, para um sacrifício, outro bode era jogado no abismo. O Seir Lazazel. Fala chala mitzri, que o bode do sacrifício foi abatido. O Kohen recebeu o sangue. O bode do Azazel morreu de repente. Então, nesse momento, o sangue do bode para Hashem não pode ser jogado. Porque o bode do Azazel morreu. Os dois têm que estar disponíveis para o serviço, para continuarem o serviço. Então, se o Seir Azazel morreu, nesse momento, o sangue do bode para Hashem não pode ser jogado no Mizbeach. Mesmo assim, fala Hanamit, o sangue não se invalidou. Trazemos outro bode para entrar no lugar do bode Lazazer que morreu. Esse bode vai ser jogado no abismo. E aí o sangue do Seir Lashem pode ser jogado no Mizbeach. Então se vê, de Hanamit, que mesmo se o sangue do Seir Lashem passou por um período que não pode ser jogado, porque o bode Lazazer morreu, o sangue Lashem não... do bode Lashem não se invalidou. Então se vê de Hanamitsi que não existe essa lei de Dihui. Fala Hanamitsi, um sacrifício rejeitado não se invalida, sangue que foi rejeitado também não se invalida. Então a Mishnah vai como Hanamitsi. Por isso, se o Kohen passa o sangue da mão direita para a mão esquerda, o sangue não se invalidou também. Ravar chamar Farabash é diferente. Koloshe Beador Loave Dahui. Farabash que não, a nossa Mishnah não vai só como Hanamitsi. Vai como todas as opiniões. Por quê? Shebeado, loyav, loyav, de Rui, fala Ravashi, O Cohen passou o sangue para a mão esquerda, mas está no poder dele de consertar essa situação. Ele pode consertar a situação passando o sangue para a mão direita. Então, o sangue não foi rejeitado, foi passado para a mão esquerda, mas está no poder do Cohen de consertar isso, passando a mão direita outra vez. Mesmo que passou por um período que não pode ser jogado enquanto estava na mão esquerda, mas isso é algo muito leve, porque está nas mãos do Cohen de consertar isso. Então depende do Cohen. Portanto, o sangue não se invalida. Amar Ravshia, Kabatet Ravashi, Mistabra, fala Ravshia, parece como Ravashi mesmo. Por quê? Manshmat lei de Itle de Cohen. Quem é o sábio que sustenta essa lei que um sacrifício rejeitado se invalida? Quem é que sustenta assim? Rabi Yudá é Rabi Yudá, de Tanã fala Mishna. Veodamar Rabi Yudá, Ishpach Adam e Amuta Mishtaler. Fala Rabi Yudá com relação aos dois bodes do Kippur. Se o bode lá Hashem foi abatido e o sangue caiu no chão, o bode lá Azazel se invalidou porque foi rejeitado. Não pode ser julgado no abismo nesse momento. Meta Mishtaler, Ishpach Adam, se o contrário aconteceu. O bode lá Hashem foi abatido. O bode do Azazel morreu, então o sangue do bode lá Hashem se invalidou porque foi rejeitado. Nesse momento não pode ser jogado no Mizbeach porque o Sein Lazazel morreu. Então era a Bíblia que sustenta essa lei que um sacrifício rejeitado se invalida. E se vê de Rabiudá próprio que se temos como consertar a situação e possibilitar que o sacrifício continue, o sacrifício não se invalida, mesmo que passou por um período que não pode continuar. Letra fala Braita. Rabiudá Omer fala Rabiudá. Kol sechad ha'em aleh midah matarovet. Vezorko zekah achat keneged ha'esod. Fala Rabiudá com relação à véspera de Pesach. Na véspera de Pesach, todo o povo vinha sacrificar o sacrifício de Pesach. Então, tinha um grande número de sacrifícios no Beit HaMikdash. Sangue caía no chão. Então, fala Rabiudá, temos um receio que o sangue do Pesach foi recebido no utensílio depois do abate e caiu no chão. E o Cohen não pegou o sangue e jogou no Mizbeach. Então, se a pessoa vai comer sacrifício de Pesach, vai comer um sacrifício proibido, que o sangue não foi jogado no Mizbeach. Como a gente mencionou, a carne se permite quando o sangue é jogado no Mizbeach. Fala, Bíblia, temos um receio que o Cohen recebeu o sangue do abate e esse sangue caiu no chão e o Cohen não pegou o sangue e jogou. E o dono do sacrifício de Pesach vai comer um sacrifício proibido. Se for a Bíblia, a solução, o Cohen pega o utensílio, pega o sangue do chão e joga no Mizbeach, no local certo, onde o sangue do sacrifício de Pesach é jogado. Então, o sangue que estava no chão é uma mistura de todos os sacrifícios. Então, vai ser jogado no Mizbeach, não todo o sangue. Quando eu pegar um utensílio e jogar uma vez no Mizbeach, isso é suficiente, porque o sangue do sacrifício foi julgado já. Então o dono sai da sua obrigação do Pesach e pode comer a carne também. Então o que se vê daqui? Quando o sangue está no chão, não tem como ser jogado do chão para o Mizbeach. Então está num período que o sacrifício não pode prosseguir dessa forma. Mesmo assim, fala Judá, o sangue não se invalidou. O Cohen pode pegar o sangue do chão e jogar no Mizbeach, porque é Beyadó. Isso é nas mãos, no poder do Cohen de consertar a situação. Tirar o sangue do chão e jogar no Mizbeach. Então o sangue não se rejeitou. E não se invalidou. No caso dos bodes do Kippur, temos dois bodes. O bode lá Hashem e o bode para o abismo. Quando um morre, não está nas mãos do Cohen de consertar essa situação. Não tem como ressuscitar esse bode que morreu. Então o sangue, fala a Bíblia, se invalidou. Se o bode lá Azazel morreu, o sangue do bode lá Hashem se invalidou. Porque o Cohen não tem como consertar, não depende do Cohen de fazer nada sobre o assunto. Mas no caso do sacrifício de Pesach, o sangue caiu no chão, tem como consertar a situação. Não tem como ser jogado do chão para o Mizbeach, mas está nas mãos do Cohen de consertar, então o sangue não se invalida, não foi rejeitado. Então assim também no caso de antes, o Cohen recebeu o sangue com a mão direita, passou para a mão esquerda, o sangue continua válido, porque está nas mãos do Cohen de consertar a situação, passar para a mão direita. Então isso vai como todas as opiniões falam aqui agora. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver mais sobre esse assunto da véspera de Pesach, um diálogo interessante entre Hachamim e Rabi Yudá, uma nova Mishnah também, que vai entrar mais no assunto de Chutz Lezvanot, Chutz Lemkomot, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.